Rádio Marconi, a voz da democracia.
Candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores está conosco, Arlindo Rocha, na Rádio Marconi. Bem-vindo, Arlindo, bom dia.
Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Minha saudação a você, Joel, a sua equipe, a companheira Marlene, que nos acompanha, o companheiro Chiquinho também, a toda a direção do Partido dos Trabalhadores de Uruçanga, e a todos que nos seguem. Estou à disposição, muito feliz por estar aqui.
Bom recebê-lo aqui. Primeiro tópico é saber exatamente como foram esses últimos dias, digamos assim, né? E o que vem pela frente aí na campanha, como é que está?
Olha, a nossa candidatura, ela surgiu como candidatura única do Partido dos Trabalhadores na ANREC e na AMESC, e nós ainda projetamos a nossa candidatura para mais municípios. Nós estamos em 42 municípios com nossa campanha, muitos companheiros e conscientizados da importância que temos de fazer um mandato de deputado estadual na região sul que não temos há 20 anos. O último deputado foi o companheiro Décio Góes, e a falta dessa cadeira dificulta muito na organização e formação de novas lideranças, visando disputa de eleições municipais. Estou falando de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. Então, a construção desse mandato, dessa cadeira, tem essa finalidade direta: fortalecimento do partido na região, preparando para as eleições de 2028. Além disso tudo, claro, defender as bandeiras, as prioridades econômicas, sociais da nossa região e também, né, eu diria que como número um, o fortalecimento e o aumento da votação do presidente Lula visando a sua reeleição, que no nosso entendimento é o que tem de melhor para o Brasil.
Perfeito. Bom, nós temos alguns tópicos aqui que, junto com a nossa audiência, construímos ou estamos perguntando a todos os candidatos. Um deles é a questão da desinformação no período eleitoral. Quanto isso tem atrapalhado até a campanha, Arlindo? Se é que tem atrapalhado, né?
Eu acho que o Brasil sofreu uma mudança desde a cassação da presidente Dilma. É, independente se o Brasil estava bem economicamente ou não, era um mandato legítimo e mesmo democraticamente, porque foi pelas vias legais, né, não havia impedimento, não havia qualquer crime praticado pela presidente Dilma. A partir dali, eu entendo que a desinformação começou na política brasileira, né? A eleição do ex-presidente Bolsonaro, sem um debate maior, ou seja, aquele, infelizmente, acidente que ele sofreu, aquela facada, o tirou dos debates, o tirou da campanha eleitoral, e nós acabamos elegendo um presidente que, pela desinformação, levou ao ataque à democracia, ao ataque às urnas eletrônicas, depois à negação da Covid-19, ou seja, o Brasil entrou numa fase de desinformação, onde a ciência não valia mais, o que valia era o entendimento de uma pessoa que não tinha conhecimento científico nenhum, que era o ex-presidente, afastando as pessoas da vacina, levando as pessoas a tomarem medicamentos que não combatiam, e o Brasil, que tem 3% da população mundial, acabou levando pouco mais ou mais de 10% do total de mortes pela Covid. E daí não parou mais, né? Nós, no estado de Santa Catarina, perdemos uma cadeira de senador para um senador carioca e estamos aí com risco de perder mais uma para outro da família Bolsonaro. Temos pesquisas internas que revelam o grande potencial de voto do outro filho do Bolsonaro como deputado federal. E aí, né, nós vamos perdendo a representação política legítima da região para umas situações de extremos, de ideologias que não tem nada a ver com a gestão pública. Nós entendemos que o Brasil de verdade é esse Brasil que combateu o desemprego, nós estamos vivendo a pleno emprego, que está fechando o terceiro mandato do presidente Lula com a menor inflação de todos os governos desde a redemocratização do Brasil, em que o PIB nós só estamos perdendo no crescimento para a China, em que a nossa moeda, nesse ano de 2026, foi uma das moedas mais valorizadas no mundo em relação ao real, e todos os demais índices econômicos, como Bolsa de Valores, né, como preço dos combustíveis controlados, isso tem levado o Brasil para uma melhora de vida. Não só isso, a questão do aumento do salário. Nos 4 anos agora do governo Lula, o salário mínimo está tendo, de aumento real, acima da inflação, quase 10%. Isso é um 13º a mais. Somado à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e o alívio até 7.500, se o trabalhador somar, é mais outro 13º no ano. Então, o presidente Lula, ele fez muito daquilo que ele se comprometeu, que foi colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Porque para fazer tudo isso, ele apenas taxou em 10% a retirada dos empresários, das empresas, do capital, quando retiram dinheiro das empresas. Esse foi taxado em 10% para aliviar, isentar tudo isso que eu falei. Então, esse é o Brasil de verdade que nós precisamos avançar ainda. Agora, com a questão da nova descoberta da Petrobras próximo à foz do Rio Amazonas, nós temos também a questão das terras raras que precisam ser exploradas pela nossa nação, o potencial da nossa agricultura, do agronegócio, que seja transformado, não só vendido em royalties, ou seja, o Brasil tem uma indústria ainda do turismo para desenvolver em todo o litoral, nas serras, principalmente gaúcha e catarinense, que vai gerar muita riqueza e renda. Ou seja, o Brasil precisa avançar nesse sentido, mas também precisa manter afastado a ameaça antidemocrática e a soberania nacional. E é para isso que essa candidatura, é para isso que esse mandato serve.
Estamos conversando com o candidato a deputado estadual, está conosco pelo Partido dos Trabalhadores, o candidato Arlindo Rocha. Arlindo, influência das redes sociais, essa ferramenta que na última campanha nacional foi tão divulgada, ela deve ter influência também nessa eleição, não?
Deve sim, deve muito, viu? Porque a desinformação, por exemplo, não faz o cidadão saber que quando ele sofre um acidente ou tem uma doença grave, quem vem buscar ele é o SAMU. O SAMU é do governo federal. Ele é atendido numa UPA ou numa unidade básica de saúde e o médico já receita e ele já sai dali com o remédio na mão, o medicamento na mão. Isso é a farmácia popular, que tem 41 medicamentos de todas as doenças de tratamento contínuo no Brasil. O SUS é a maior rede de saúde, de seguro de saúde do mundo. Isso tudo é governo federal. Quando ele vai para um curso profissionalizante ou para uma universidade federal, é o governo federal que está ali presente. E a desinformação, muitas vezes, leva as pessoas ou leva lideranças que não têm o preparo, que não têm o conhecimento, mas apenas fazem a publicidade e, às vezes, ainda a publicidade mentirosa. Ela deve ser combatida. A justiça eleitoral, e no Brasil nós temos justiça eleitoral, e temos que nos orgulhar disso, está combatendo isso muito forte. Mas é preciso que cada cidadão tenha consciência. Você que está me ouvindo, quando receber qualquer informação, notícia, consulte primeiro, para depois passar adiante. Uma outra situação no Brasil. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade ela precisa parar um pouquinho. Porque cada cidadão quer ser delegado, quer ser promotor, quer ser juiz, e quer ser até carcereiro. Não. A polícia precisa investigar. O Ministério Público precisa denunciar. E a justiça julgar e aplicar a lei. Né? Nós estamos querendo voltar atrás, às vezes, muitas vezes, julgando muita gente, condenando muita gente, sem sequer ouvir. E isso não está só no mundo da política. Está no seu trabalho, está na sua família. E o pior, está dentro do interior. O ódio, a raiva, a desinformação e a mentira, juntamente com o ataque ao Estado e às instituições, foram as armas que levaram a Alemanha ao nazismo. E o Hitler, né, a fazer o que ele fez. Então não pode ser assim. A democracia precisa funcionar dentro das suas instituições. E ninguém pode estar acima da lei. É isso. O nosso Brasil está funcionando, as instituições estão funcionando. E se houver erro desse ou daquele servidor público, deve ser apurado com o devido processo legal e, se for culpado, condenado e a vida segue. É assim. A política é assim. Eu já fui prefeito, né? Eu sempre simulei a gestão pública a um grande condomínio, porque na verdade ele é, né? A reunião das nossas casas fazem os bairros, que formam as cidades, que formam os estados e que formam a nossa União. Pois nós estamos num grande condomínio. O prefeito é o síndico do condomínio. O vereador é um membro do Conselho Fiscal. Levando isso para a estrutura estadual, o governador é o síndico do estado. Pela legislação estabelecida, ele arrecada os impostos. E também pela lei estabelecida através do orçamento, ele gasta os impostos. Então, a função de um deputado estadual para a qual estou me candidatando, primeiro, é votar o orçamento, ou seja, a previsão que o governo vai gastar no ano seguinte. Arrecadar e gastar. E no ano seguinte, fiscalizar a execução desse orçamento. É o Conselho Fiscal. Então, o deputado estadual, ele é o conselheiro fiscal do cidadão, de você. Ele precisa defender você do Estado. Eu não consigo entender quando eu escuto que o deputado é da base do governo ou ele é contra o governo. Não, ele precisa ser a favor do cidadão, né? Nem a favor de governo e nem contra o governo. A favor do cidadão para poder defender o cidadão do Estado. Volta lá atrás, a tirania do rei que explorava, que tirava, que matava, hoje é o Estado. Quando ele está na mão do cidadão através dos órgãos, das instituições democráticas, ele é bom. Quando ele fica na mão de um ditador, ele vira tirania. O deputado estadual, o deputado federal, o senador, os membros do poder legislativo, eles defendem o cidadão da tirania do Estado. É isso que tem que fazer. E é isso que eu me proponho a fazer. Já fiz o trabalho do executivo, do síndico como prefeito, quando fui em Maracajá. Fui presidente também das associações, ou da Associação dos Municípios do Extremo Sul, a AMESC, e lá eu executava. Agora não. Estou me propondo a votar o orçamento e a previsão orçamentária do governo e fiscalizar o exercício. Nessa fiscalização, eu preciso estar de olho nos serviços em que o Estado presta em cada município e ali melhorar aquele serviço na saúde, na educação e na segurança, principalmente, sem descuidar do meio ambiente, sem descuidar de todos os programas federais. Ou seja, o trabalho é muito intenso, viu, Joel? Uhum. E por eu ter passado, por ter essa experiência, eu estou me credenciando a deputado estadual. Por um outro lado, a minha vida profissional sempre foi advogado trabalhista, defendendo o trabalhador. Daí a minha vinculação com o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, é uma candidatura legítima de alguém que detém experiência, que detém formação e conhecimento e humildemente, sem negócios, sem vaidade, por vocação, me colocar do lado da sociedade para defendê-los do Estado, melhorando a qualidade dos serviços prestados em cada município.
Bom, em termos de bandeiras de campanha, o senhor traz aqui compromissos, missão da campanha. Queremos ouvir sobre esses tópicos, candidato.
Bom, nós não podemos negar que tudo gira, ou muito gira, em torno do crescimento econômico. Uhum. Então, nós temos algumas bandeiras que nós precisamos para desenvolvimento da nossa região. Nós temos a preocupação, por exemplo, da transferência de parte do polo cerâmico para São Paulo. Nós sofremos aqui de uma empresa que veio, comprou duas grandes marcas, a Ceusa de Uruçanga e a Secrisa e Portinari de Criciúma, está transferindo para São Paulo. Uhum. Precisamos de política que atraiam para cá. Nós temos a melhor mão de obra da indústria cerâmica, nós temos matéria-prima, quase que todas aqui. Nós temos que buscar facilidade com um meio político para trazer incentivos para continuar e aumentar ainda a questão cerâmica. Nós temos o problema do Morro dos Cavalos, né? O túnel do Morro dos Cavalos. Quem vai resolver isso é o governo federal. Nós não temos representação federal na nossa região, nenhuma, embora o presidente Lula faça em torno de 30% dos votos. E nós não temos representação estadual desses 30%. Alô, você, ó, você que é eleitor do presidente Lula, agora você tem candidato a deputado estadual, Arlindo Rocha, 13013. E É ele que vai defender as suas bandeiras. É ele que vai fazer o contraponto das políticas do governo federal. É ele que é o que, quando alguém dizer, olha, as coisas no mercado estão pela hora da morte, não dá para comprar mais nada. Não, peraí. Há oscilação de preços de alimentos, de bens de consumo, mas são oscilações. A inflação é menor de todos os governos, o salário aumentando. Ou seja, você precisa fazer esse contraponto e trazer a devida informação. Por que que não saiu a obra ainda do Morro dos Cavalos? Por que que não tem mais investimento na agricultura? Por que que falta investimento em segurança? Por que que nós não criamos ainda o Ministério da Segurança Pública e integramos todas as nossas polícias militar, civil, estaduais e federais? Precisa ter alguma razão para isso. Nós precisamos discutir isso. E a candidatura à cadeira de deputado estadual de Arlindo Rocha vai trazer a representação do governo federal, o diálogo, mas também o debate político e administrativo no sul do estado, que está faltando. A gente só ouve uma parte. Não, nós precisamos ouvir as duas e daí em diante, pelas nossas diferenças dentro do campo democrático, fazer o devido crescimento e melhorar a vida das pessoas.
Uhum. Candidato, espaço aberto aqui nesse momento da entrevista para que, exatamente para essa conversa com o eleitor, né, em cima de tudo que foi apresentado também, fique à vontade.
A importância, viu, de quem é do campo democrático, de quem entende que todos os avanços sociais no Brasil vieram através das lutas, vieram através dos trabalhadores, saibam, há 139 anos, 138 anos atrás, nós tínhamos escravidão. Antes da CLT, nós não tínhamos qualquer regra trabalhista, qualquer seguro para os trabalhadores. Até o final dos anos 80, ou final dos anos 70, só era atendido no hospital, no estabelecimento de saúde, quem apresentava a carteira profissional. Nós tivemos o avanço no SUS, todos os programas sociais. É necessário que as pessoas saibam que foram construídas mais de 30 mil casas na nossa região com Minha Casa Minha Vida. Esse programa estava destruído no governo passado. Não tinha previsão no orçamento nenhuma para a construção de Minha Casa Minha Vida. As universidades federais foram todas reativadas. Nós tivemos na nossa região não só a duplicação da BR-101 construída pelo governo Lula, a ponte de Laguna, os nossos portos que receberam investimento. O porto de Imbituba estava fechado, foi fechado pelo governo anterior. Os investimentos no aeroporto regional de Jaguaruna, ou seja, nós estamos prontos para crescer. Agora, com a abertura da Serra da Rocinha, em Tibé do Sul, todo o transporte da produção do sudoeste do Rio Grande do Sul, além desse corredor de turismo, tudo isso, governo Lula. Todos os avanços feitos através de luta dos trabalhadores. Por isso, nós queremos pedir para vocês. A reeleição do presidente Lula é muito importante. A eleição do governador Merizio, dos nossos senadores Décio Lima e Afrânio, aumentar a nossa bancada de deputado federal. Estamos aqui agora na iminência de acabar no Brasil com a jornada 6x1. Isso é avanço do presidente Lula. Tá? E veio a regulamentação que nós tivemos, por exemplo, do direito das empregadas domésticas, a regulamentação da jornada de trabalho dos caminhoneiros, tudo isso foi do presidente Lula. Evidente que em algumas regiões isso ainda tem mais ênfase, mais aplicação, como, por exemplo, no norte e nordeste brasileiro. Por isso eu convoco os meus irmãos, os meus parceiros, os meus companheiros nordestinos que vieram para Santa Catarina, que eles sejam bem-vindos. A mão de obra deles está construindo riqueza na nossa região. Mas eles precisam ter a representação política. E quem representa aquela gente que representava lá no Nordeste é a nossa candidatura. É isso, João.
Muito bom. Como está a agenda, só para a gente finalizar, para a semana?
Olha, nós faremos visitas agora em Uruçanga, junto com o companheiro Chiquinho e a companheira Marlene. Vamos almoçar na festa de emancipação, né? Cocal do Sul, que está de aniversário, quer desejar, né, minhas felicitações. Cocal do Sul, eu tenho uma história de trabalho, né, junto como advogado do Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas. né, de quase 30 anos. Então, meu forte abraço ao Cocal do Sul. E temos reuniões à noite e não para. Perfeito. Agenda cheia, João, agenda cheia. Mas estou muito feliz, viu? É a quarta eleição que eu participo. Eu fui prefeito de Maracajá, mas antes de ser prefeito em 2016, de ganhar a eleição, eu já havia participado de uma eleição em 2000. Fui vereador em 2004 e fui candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores na última eleição em Criciúma, né? Ou seja, já estou na quarta eleição. Tenho 58 anos de idade, sou casado, sou proprietário, sócio majoritário do escritório de advocacia. Nós temos 13 companheiros trabalhando e estou me dispondo agora para essa cumprir esse mandato, se for eleito como deputado estadual, com muita dignidade, como fiz na minha vida profissional, na minha vida política até hoje. E convoco, viu, todos os militantes, todos os petistas da região, todos que estão no campo democrático, que nós agora, na região sul, nós temos uma candidatura com projeção de eleição. Arlindo Rocha, 13013. Muito obrigado.
Obrigado, Arlindo, pela presença.
Muito obrigado mesmo, um forte abraço e esperamos, com o mandato, ficar à disposição de toda a região, especialmente os companheiros de Uruçanga. Um forte abraço a todos, muito obrigado.
Muito obrigado. Conversamos com o candidato a deputado estadual, Arlindo Rocha, aqui no Comando Marconi.